Boa tarde, Sr. Deputado.
Olá.
Como está?
Bem. Cheguei agora mesmo, ainda cheguei antes dos outros, sou fantástico.
É fantástico. Sr. Deputado, vou-lhe enviar por correio interno, então, as pastas que vamos distribuir aqui em sala.
Obrigado.
E mais uma da Arménia. Com
certo.
O código de conduta para assinar e para depois me reencaminhar digitalizado, está bem?
Concordo, de acordo.
Está bom.
Nada a opor, como diz o outro.
Sim, senhora, muito obrigada. Vamos aqui ficar a aguardar pelos outros senhores deputados.
Ok, obrigado.
Está, muito obrigada.
Obrigado. Mas diga-me uma coisa, tem as pastas consigo?
Tenho aqui, Sr. Deputado.
Então talvez seja desnecessário se eu pedir a uma secretária minha para darem um saltinho, ela apanha, não?
Sim, sim.
Vou ver se consigo. Tá. Vou bem. Ver se consigo.
Estamos aqui na sala 8.
Ok, obrigado.
Tá, muito obrigada.
Ou não? É no primeiro piso ou é no quarto?
É no piso das comissões, é o piso acima do plenário.
Sim.
O terceiro andar.
O terceiro andar, ok.
Tá? Obrigada. Vê, já estão todos a chegar, Sr. Deputado. Eu mandei o link.
Deputado Malobra, está a nos ouvir? Muito boa tarde.
Boa tarde, perfeitamente.
Bem, então, cumprimento todos e vamos começar a reunião. A Ana vai tentar, chegou o deputado João Paulo Pedrosa também. Temos o deputado Filipe Neto Brandão aqui presente.
Portanto, só falta a
sim, dos efetivos, não é? Eu pedia à Ana que fizesse ponto por ponto a apresentação e já apresentasse aqui os candidatos, porque nós temos hoje que decidir se apoiamos candidaturas à presidência e à vice-presidência. Ok.
Bem, então vai decorrer durante, no final do mês de junho e início de julho, a sessão anual da APOS, e esta sessão anual difere um pouco das sessões de inverno e das sessões de outono, porque é onde há eleições e onde os senhores deputados, todos os membros das delegações, se podem candidatar. Estas candidaturas já estamos a receber e temos que apoiar candidaturas, sendo que apoiar não quer dizer votar nos candidatos. O que acontece é que cada candidatura tem que ter, no mínimo, apoio de 25 países. E, portanto, os senhores deputados podem apoiar todas as candidaturas que aparecerem e depois, na vossa consciência, quando for para votar, votam em quem acharem. Neste momento, nós temos o lugar para a presidência em aberto, que já devia ter sido eleito o ano passado, sendo que o Biurro tomou a decisão de só eleger o presidente, tanto o Tsaratelli ficou mais um ano, já deixou de ser presidente porque já deixou de ser membro do Parlamento. Neste momento é o Peter Lord Ballas que está a presidir, que não se recandidata e que então aparecem-nos duas senhoras, a Margareta Cederfeld e a Kari Henriksen. Margareta da Suécia, Kari Henriksen da Noruega. E, como é óbvio, pedem o apoio da delegação portuguesa para a formalização das suas candidaturas. Para vice-presidentes, isto ficou aqui um bocadinho mais complicado, porque...
Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Só, peço desculpa interromper. A Margareta Cederfeld é candidata apoiada pelo Grupo Social Democrata,
sim,
o PPE, não é?
E a Kari Henriksen.
Kari Henriksen é apoiada pelo Grupo Socialista Europeu. E eu não havia nenhum problema nesta explicação que a Ana está a fazer, que um de nós apoiasse a candidata, um dos socialistas da OSH, delegação portuguesa, apoiasse a candidata norueguesa e um dos membros da OSH portuguesa apoiasse a candidata a Margareta, não é? Acho que... O que é que vocês acham? Não nos metemos nisso? Ou não subscrevemos a candidatura? Eu acho que devíamos subscrever a candidatura a presidente. Bom.
Nós poderemos subscrever todas, uma vez que isso não implica o sentido de voto. Não?
Como é óbvio.
Eu já percebi, não percebia isso também, que ou não sabia isso, que basta que um de nós subscreva, que é considerada a subscrição da delegação portuguesa. Por isso o Luís está a dizer nestes termos. Não sabia que era assim. Eu manifesto-me já disponível para, ainda para mais conheço-o pessoalmente, a subscrever a candidatura da Margareta.
Filipe. Pronto. Ok.
Porque depois o voto é um voto secreto. E não tem nada a ver com... No fundo, este patrocínio, como eles lhe chamam, é para as pessoas poderem formalizar a sua candidatura. Não é mais do que isso. Depois existem 8 vagas para a vice-presidência e, curiosamente, temos 8 candidatos à vice-presidência. Temos a Áustria, a Bulgária, a Finlândia, a França, a Polónia, os Estados Unidos da América, o Chipre e o Cazaquistão. Sendo que os votos nestes vice-presidentes vão ser distribuídos da seguinte forma. Os 3 candidatos, portanto, os patrocínios é a mesma coisa, quando for hora da votação, os 3 candidatos mais votados têm um mandato de 3 anos. Os 3 seguintes, de 2 anos. E os 2 últimos, de 1 ano. No fundo, é para substituições. Depois temos o tesoureiro, que também pede o patrocínio às delegações. E este tesoureiro é um... Só um momento. É um senhor dinamarquês que já é o tesoureiro atual e que, no fundo, está a renovar o seu cargo. Depois pediram-nos, e isso recebemos, deve haver muitas mais já recebidas no Secretariado Internacional. A nós o que nos chegou foi a candidatura, mas aqui não é necessário patrocínio, só para estes três cargos que acabámos de ver, Presidente, Vice-Presidente e Tesoureira, que é preciso patrocínio, para as comissões não é. A Ucrânia apresenta uma candidatura para vice-presidente da segunda comissão, dos quais são os senhores deputados Filipe Neto Brandão e João Paulo Pedrosa, membros, e depois aparece-nos uma candidatura para relator da Suécia, Johan Buser, para a Comissão de Democracia e Direitos Humanos e Questões Humanitárias, da qual fazem parte os senhores deputados António Malo de Abreu e Isabel Alves Moreira. Portanto, basicamente, era isto que eu queria apresentar aos senhores deputados e queria pedir também, como é costume da delegação portuguesa, porque eu estive a verificar isto também com os meus colegas assessores que anteriormente estiveram com esta delegação, que, no fundo, assinassem os patrocínios das candidaturas. Até porque, se calhar para o ano, temos candidatos portugueses e vamos, depois, numa questão de reciprocidade, pedir o apoio também. Senhor deputado. Só o micro.
Está bem. Como é que querem fazer? Da presidência assinamos todos? Como é que, Ana?
Como é que funciona nos outros?
Vincula todos.
Vincula
sim,
todos.
Sim. Está bem, mas e nos outros oito?
Pois, e os oito?
Ana, a conversa que tive aqui connosco, e bate certo, não é?
Sim.
Portanto, isto normalmente apresentam-se as candidaturas para os lugares vagos. Portanto, ninguém apresenta candidaturas para perder. No fundo, há uma negociação entre as duas famílias políticas e as candidaturas são pré-acordadas, digamos assim. E, portanto, na verdade, o que nós temos aqui são oito candidatos para oito lugares vagos. E, portanto, agora resta saber quem vai ficar com um mandato de 3 anos, com 2 ou com 1, em função do número de votos que cada um vai obter. Não vejo nenhum problema que cada um de nós subscreva estas candidaturas, para que Portugal esteja ligado a isto. Sendo que houve aqui um contacto mais personalizado do embaixador do Cazaquistão, vinha falando agora com o deputado Filipe Neto Brandão sobre isso, que dirigiu-se mesmo aqui à delegação da OAS, pedindo formalmente que nós apoiássemos o antigo embaixador do Cazaquistão na ONU, agora para vice-presidente da OSCE. Sendo que o nosso vice-presidente, como o Cazaquistão quer abrir um consulado de negócios em Guimarães, gostaria de subscrever em nome da delegação portuguesa, com toda a... Tem a palavra, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Sr. Presidente, eu acho isso bem e acertado e concordo, até porque, por iniciativa, penso até que foi do deputado Pedro Roque, nós fizemos uma subscrição, uma petição, para que seja criado o Grupo de Amizade de Portugal, que fez aqui estão, da qual eu fui um dos subscritores, portanto, por maioria da razão, também comungo dessa posição. Acho que esse caminho que está a ser feito, e acho que era importante.
O embaixador falou-nos disso. Damos conta disso.
Peço desculpa. E hoje tive um telefonema que agora ia falar com o senhor deputado, da encarregada de negócios da Polónia, que quer vir falar com o presidente e o vice-presidente da delegação por causa do apoio a um vice-presidente da Polónia. Portanto, isto é muito normal acontecer.
Então, o que é que eu sugiro? Sugiro que nós somos... Quantos efetivos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Falta
6. Pá, sugiro que os 8 candidatos a vice-presidente sejam assinados por 6.
Sim.
Por 6? Temos que assinar hoje?
Sim.
Então tem que ser pelos 4. Então vamos dividir 2 para cada.
Igual à presidência.
Então, eu até tinha aqui os papéis todos.
É hoje a votação?
Não. É hoje para nós subscrever.
Está bem, está bem.
Tesoureiro, vice-presidentes e presidência.
Isto nós assinamos ou pomos o
nome? O nome.
É melhor pôr aí o nome. Aqui uma data importante, antes de começarem os trabalhos das comissões, que é o dia 21 e 22, para as, no fundo, fazer os testes de votação. Portanto, eu vou começar a avisar os senhores deputados para esse facto. 21 e 22 de junho.
Ah, 21 e 22 de junho, há jornadas. Sim. Complementares, não sei se é, acho que é do PSD ou do PCC.
Deixa de ser.
Então, deixa de ser, não deve estar cá ninguém.
Deixa
de
as jornadas do PCP.
Sim, mas estes testes são feitos online, porque como tudo vai decorrer online, é recebido um código no e-mail da Assembleia, eu já falei com os serviços e estão a desbloquear, é recebido um código e depois no telemóvel dos senhores deputados é recebido um código número 2. E só com esses dois códigos é que conseguem votar, por questões de segurança. Ainda não temos mais agendas nenhumas, nem materiais, não temos absolutamente nada, sem ser estas regras e procedimentos e as candidaturas recebidas.
Doutora Ana Margarida, eu queria lhe dizer uma coisa que me dava muito jeito e que era o seguinte. Nós recebemos na nossa agenda as convocatórias das reuniões. Parece-me na COF, as outras, e eu, na minha agenda fica registado. As coisas da OSH não ficam e depois disperso a minha organização mental para as atividades. Eu acho que já me inscrevi em algum webinar, no qual me passou depois completamente a data, porque é 15 dias, 3 semanas antes, eu não tomo nota na agenda, não era possível.
É.
Todas essas iniciativas nos agendas.
Eu é que achei que me estava a intrometer na vida pessoal dos senhores deputados e, portanto, nunca mandava para as agendas dos senhores deputados. Mas não tem problema nenhum, a partir de agora, os eventos da APOS passam a ir para a agenda.
Agradecemos, também agradeço. Até porque nós podemos rejeitá-los, não é? Se não escrevemos, recusamos. E depois, nós temos aqui estas candidaturas. Assim, isto é claro neste momento que há duas candidatas a presidente e para as restantes funções são o mesmo número de candidatos que o mesmo número de cargos. Tesoureiro e vice-presidentes, há 1 e 8 e há 1 e 8 candidatos. Pronto, portanto, só temos disputa para a presidência, que é o bloco do Partido Socialista Europeu e o bloco do PPE. E, portanto, falta só ao nível dos relatores
e das
comissões. Porque, assim, está aqui neste papel que nós temos que há um relator da Suécia, como acabou de dizer, a terceira comissão. Era importante que viessem as candidaturas em função das comissões, ou seja, que nos enviasse, se calhar, uma grelha. Primeira comissão, que é esta.
Então. O que acontece é que eu não tenho.
Não, isso não está fechado.
Isto ainda não está fechado.
Quando fecha?
Dia 7. Mas para apresentarem candidaturas, não precisam dos chamados patrocínios. E como não precisam, muitas vezes não mandam para as outras delegações. Portanto, eu todas as candidaturas...
Só no dia 7 é que saberemos, é isso?
Sim. Okay. Dia 7, dia 10, porque o Biurro reúne dia 10.
E é habitual acontecer? Muitos candidatos?
Não.
Cada comissão também tem presidente, vice-presidente, relator...
Sim, mas nem todos terminam o mandato ao mesmo tempo.
É igual aos vice-presidentes, não é?
Pode não ser. Pode não ser. Há uns que começam, imagino, os que começaram em 2019, terminaram em 2021, ainda lá estão e esses sim vão trocar e podem renovar a sua candidatura ou não.
Nós podemos saber, pois o que é importante é sabermos os cargos que estarão em disputa, no fundo,
sim.
Em cada comissão.
A partir do dia 10...
é quem se candidata? É os cargos que existem para se candidatar.
Ah, isso sim, sim, podemos saber.
Pronto, é isso. Não é? No fundo são 3 por comissão, são 4 por comissão.
Sim.
Cargos. Depois o
sim.
Número de candidatos, logo veremos.
Sim.
Até para termos uma noção disso, será importante se calhar enviarmos.
Sim.
Exatamente, tal e qual. Aliás, o PSD, a área da social-democracia vai desde o Bloco de Esquerda até ao Chega, portanto, é uma área muito grande.
O Presidente Ferro Rodrigues já libertou a questão dos voos? Para a Viena e para as outras coisas todas. Portanto, se os deputados voltaram a estar autorizados...
Os senhores deputados, fizemos o pedido para o senhor deputado António Malo de Abreu e Alexandre Tavares Moura e está tudo autorizado. Estão a caminho da Arménia.
Pronto. O que significa que, quando a OSCE, os novos órgãos sociais da OSCE, tomarem posse, o que é previsível é que isto comece...
A abrir.
Pronto. Pronto. Que é para todos termos essa noção. Portanto, a partir do verão...
Sim, estamos
começamos
em...
Começamos a ter reuniões todos os meses.
Sim, estamos
não,
em...
Não aqui, mas...
Estamos em querer... Pelo que eu estive a falar com o Secretariado Internacional, que a reunião de outono, que será ali por volta do início de outubro, já será em Viena. Eutanásia.
Interrompemos todos.
Pronto. Então... Muito obrigado a todos.
Muito obrigado a todos.
Foi.
Senti-me realizado pela circunstância de estar aqui. Já podia ir embora no dia
seguinte. Até eu.
Não,
não, não. Então está terminada a reunião. Boa tarde. Deputado André Maló. André já estava aqui a fazer aqui. A doutora Ana Isidora vai tentar... ainda estar consigo para que possa subscrever também as candidaturas que acabamos aqui nós por subscrever, está bem? Achamos que era importante. Obrigado. Boa tarde a todos.
Adeus, boa tarde.